A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje abordando o edifício Copan no contexto do urbanismo e da diversidade. Para falar a respeito desse assunto, os nossos convidados são o arquiteto, pesquisador e professor Walter Galvão e o síndico do edifício Copan, Afonso Celso Prazeres. Pois é, Walter, antes do intervalo, você fez aí a escolha do Charlie Parker, né? Que seria um dos maiores jazzistas na história do jazz. E por que você escolheu a música All the Things You Are?
Olha, eu sou arquiteto e como arquiteto tem todo um processo criativo. Então eu tenho um ritual quando eu vou iniciar um projeto de arquitetura do qual eu, como um amante do jazz e do blues, esse gênero de música faz parte, né? E quando eu comecei a pesquisa no edifício Copan, mesmo que eu tenha começado a partir de um campo tecnológico, né, uma avaliação de desempenho do edifício, tudo, eu tinha que entender a arquitetura do edifício. Quer dizer, eu tinha que ter... Era um processo criativo, como que eu ia mediar esses aspectos tecnológicos com a parte criativa de um marco da arquitetura moderna e de um momento de explosão artística na arquitetura brasileira, com Oscar Niemeyer envolvido, o nosso maior nome da arquitetura, né? Então, o jazz, principalmente Charlie Parker, David Brubeck, fizeram parte de todo esse processo e ainda fazem de todo esse processo de pesquisa no edifício Copan também, sabe?
O Copan é interessante, né? Que a gente, essa forma dele, né, sinuosa, pode lembrar muitas coisas, inclusive uma pauta musical, né? O Copan é muito música, né? Então ele é a ópera, né, que provoca do corredor aí, dos corredores do bloco B, né? Como o senhor Afonso coloca, a Maria Callas cantando aí o amor de Tristão e Isolda, né? Ele é jazz, né? Isso. Então, assim, ele é como uma pauta musical também, né? Ele tem essas características. E você citou também muito o Carlos Lemos, que trabalhou junto com Oscar Niemeyer, e todo o projeto interno foi do Carlos Lemos?
Na verdade, o Oscar Niemeyer, ele foi chamado para São Paulo para fazer o projeto desses 5 edifícios, do qual nem era para ele fazer o projeto do edifício Copan. O edifício Copan era para ser um projeto de arquitetos norte-americanos, no primeiro momento, né? Mas aí não deu certo a associação do incorporador com esses... com um grupo de empresários norte-americanos. Esse projeto foi abandonado e o Oscar Niemeyer já estava envolvido, tinha um amigo aqui em São Paulo, o qual ele estava envolvido em alguns outros projetos de arquitetura, que era o Otávio Frias de Oliveira, que era um grande amigo de Oscar Niemeyer, que o Otávio Frias indicou o Niemeyer para fazer o projeto desses edifícios para Orozimbo Roxo Loureiro, que era o empreendedor que construiu inicialmente o Copan. E quando Oscar Niemeyer veio para São Paulo para fazer o projeto desses edifícios, ele tem um escritório, como sempre teve, tinha, né? No Rio de Janeiro, e ele precisava ter uma representação do escritório dele aqui em São Paulo, dada a burocracia de aprovação na prefeitura e tudo, e ele abriu um escritório, uma filial do escritório dele aqui em São Paulo, e procurou um arquiteto paulistano, para gerenciar o escritório dele. E o Carlos Lemos, que é um professor aposentado aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na época era um arquiteto jovem que foi indicado e conversou e começou a trabalhar para o Oscar Niemeyer inicialmente. Então, segundo o Carlos Lemos, o Oscar Niemeyer vinha nos finais de semana com um grupo de amigos, né?
E não usava avião.
Isso, não usava avião. Isso era uma característica dele. Voava pouco, que ele morria de medo de avião, não é isso, Afonso? E ele passava o final de semana inteiro dando as diretrizes do projeto que, posteriormente, o Carlos Lemos efetivava essas diretrizes. Então, o Carlos Lemos teve uma participação muito grande no projeto do Copan, até porque, a partir da segunda metade da década de 50 do século 20, nós já começamos a ver no material que foi cedido para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o qual eu classifiquei, nós começávamos a ver, primeiro, até 1958, era Oscar Niemeyer arquiteto, que tinha identificado no carimbo. A partir de 1958 até 1960, Oscar Niemeyer e Carlos Lemos, arquitetos associados. A partir de 1960, palavras do próprio professor Carlos Lemos, o Oscar Niemeyer cedeu todos os negócios dessa filial de escritório que ele tinha aqui em São Paulo para o Carlos Lemos. Aí a gente já começa a ver Carlos Lemos arquiteto. Quer dizer, o Carlos Lemos teve uma participação muito intensa no processo de projeto e também de acompanhamento da obra do edifício Copan.
No caso, ele cuidaria mais dos projetos internos, né? Ou a fachada do prédio.
Nós falamos que é coordenação de projeto de arquitetura. Quer dizer, fazer as builds. O que é as builds? Quando não é construído na obra da maneira que foi projetado, você precisa fazer essas modificações no desenho de arquitetura, sugestões para modificações, quer dizer, explicações, a presença do arquiteto algumas vezes é requisitada na obra, quer dizer, tudo isso era por conta do Carlos Lemos. Inclusive, tem uma história interessante sobre aquela escada que tem na frente do Copan, que aí já é projeto só do Carlos Lemos, que o Niemeyer tinha proposto uma rampa com dois apoios e duas voltas. E os engenheiros de cálculo aqui de São Paulo acharam um absurdo aquilo. Disseram, não, isso não dá para...
Não tinha condições de ser construído.
Não tinha condições, isso não tem condições. Aí o Carlos Lemos relatou isso para o Oscar Niemeyer, que disse, não, esses caras são loucos. Vai em São Paulo, vai no Rio de Janeiro e fala com o Carvalho, que era o arquiteto que acompanhava até então todos os projetos do Oscar Niemeyer. Quando o Carlos Lemos chegou no Rio de Janeiro para conversar sobre essa rampa, mostrou para esse engenheiro, que era o engenheiro preferido do Oscar Niemeyer, e o engenheiro falou, não, mas isso não dá para fazer, o pessoal lá de São Paulo tem razão. Aí o Carlos Lemos disse, não, mas o Oscar falou que você já fez isso aqui no Rio de Janeiro. Ele disse, o Oscar é louco, isso eu fiz aqui numa casa, numa residência unifamiliar, que não vai ter um fluxo de pessoas como esse aí, que vai ligar uma galeria comercial para uma praça suspensa. E nós não fizemos cálculo nenhum, não. Eu cheguei lá com o engenheiro, com o mestre de obras e distribuímos os ferros e assim foi feito. Isso eu faço para uma casa, mas não faço para um edifício desse.
E isso hoje seria possível, né?
Hoje com a tecnologia, talvez sim, né? Eu não acompanhei, eu nem vi esse projeto dessa rampa para lhe dizer dessa complexidade. Bem, quando o Carlos Lemos falou para o Niemeyer disso, o Niemeyer disse, quer saber, eu não vou mais fazer nada para isso aí, faz você. Aí o Carlos Lemos fez o projeto da escada, que aliás é muito bela, né? Extremamente esbelta e muito delicada a escada. Né?
É que se perdeu um pouco pelo acabamento que foi dado agora em função do problema de segurança. Né?
Ah, sim.
Eu espero, um pouco tempo mais ali na frente, revestir aquilo com vidro.
Interessante.
Sr. Afonso, o senhor escolheu uma outra música aqui também, agora de Mozart, né? Que seria Così fan tutti.
Tá,
a pronúncia é essa mesmo?
Correto.
Vamos ouvir e depois o senhor comenta?
Tá bom, vamos lá. Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje abordando o edifício Copan no contexto do urbanismo e da diversidade. Para falar a respeito desse assunto, os nossos convidados são o síndico do edifício Copan, Afonso Celso Prazeres, e o arquiteto, pesquisador e professor Walter Galvão. Pois é, seu Afonso, o senhor escolheu a música aí do Mozart, né, que é Così fan tutti.
Isso. Isso me reporta a 1992, né? Quando há o entrechoque, né, para tentar fazer as mudanças dentro do prédio. Então, tem uma administração, o status quo, e outra querendo mudar as coisas, renovar, inovar. Né? Então, essa música, eu me reporto a esse momento, quando as coisas realmente começam a acontecer.
E o Copan, ele tem uma ação, né, que seria da Organização Mundial de Saúde, que é receber o Copan recebe o selo Prédio Amigo do Idoso. É isso mesmo?
Isso. É um trabalho que a gente fez, isso começou desde 93, justamente com aquilo que havia me reportado anteriormente. É o momento que eu me identifico com o prédio, identifico com os seus problemas, né? Então passo a fazer o quê? O treinamento desse pessoal de portaria para acompanhar para e passo os moradores que solteiros, né, idosos, os doentes, porque todos nós, de uma forma ou outra, temos uma rotina. De uma forma ou outra, nós temos uma empatia com esse e com aquele. Então, esse pessoal foi treinado para justamente ter essa acessibilidade a essas pessoas, né? E essa rotina passava de um horário para outro, porque nós temos três turnos. Então, isto é informado, o dia a dia dessas pessoas, né? E esse trabalho depois nós fizemos com mais intensidade, com mais tecnologia, com o pessoal da PUC. Né? E a partir desse instante, né, em 2010, o condomínio passa a ser reconhecido como amigo do idoso.
Porque uma das características é a quantidade de moradores, né, morando idosos, sozinho. E esses moradores, né, eles estão envelhecendo também. Né?
Não é só idosos, solitários também.
Solitário. Agora, no caso... Como saber se um morador ele precisa de ajuda ou não, já que ele mora ali sozinho?
Então, essa empatia com o pessoal de portaria é que leva a gente a conhecer cada um deles, os seus problemas. Porque a partir do momento que você se sente tão só, né, você acaba se apoiando em alguém. E esse pessoal da portaria se tornou um especialista. Então, nós sabemos quando a pessoa está doente, ela está pedindo, precisando de socorro. Não. Vou citar um caso rápido. Né? Bloco B, certo? A senhora subiu, dizendo que não estava se sentindo bem, e passou a ser uma preocupação nossa. O encarregado da tarde não teve dúvida. Como ela não apareceu para o almoço, subiu para saber se estava tudo bem com ela. Os vizinhos, percebendo a atitude do funcionário, falaram, olha, a questão de 15, 20 minutos, ela estava falando muito alto dentro do apartamento. Né? Isso nos chamou mais atenção ainda. Nós ligamos, e nós temos esses contatos todos dos familiares, né? Nós ligamos e a pessoa disse, não, de fato, ela discutiu com uma das filhas. Isso não nos deixou ainda tranquilo. A questão de 2 horas depois, nós subimos. E a voz dela, nós batendo na porta, porque ela não atendia o interfone, já estava bem fraca. Eu autorizei a entrar no apartamento, ela tinha tido um derrame. Então, se não fosse essa identidade do pessoal de portaria, ela teria falecido sem ter qualquer tipo de assistência.
Nós temos aqui uma escolha também musical sua, que é a Walter, que é do Dave Brubeck, né? Take Five. Vamos ouvir?
Vamos. Da 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 da
nós estamos aqui na Rádio USP FM hoje falando a respeito do edifício Copan. E, Walter, você fez a escolha aí da música, né, do Dave Brubeck, né, que é a cara do Copan mesmo, né? Bom, o nosso tempo ele é muito curto, passa muito rápido. Fica o convite para que vocês dois voltem mais vezes aqui na rádio USP. Né? E fica também um abraço para a dona Leia, que é tão significativa, né? Que é sua esposa, né? Em relação ao Copan. Né? Então, assim, quando se fala na administração do Copan, também se pensa muito na dona Leia dentro de todo esse processo.
Ela me suporta duplamente. Como marido e como síndico.
E como síndico, né? Mas, assim, parabéns, seu Afonso, pela sua administração em relação ao Copan, né? Acho que os moradores e a cidade de São Paulo sabem o quanto que esse trabalho do senhor possibilitou o Copan se tornar um símbolo, né? É o prédio mais fotografado e filmado na cidade de São Paulo.
Mas há muito para caminhar ainda. Mas vamos chegar lá.
Ah, que ótimo. Walter, muito obrigado pela sua presença e também pelas suas pesquisas aí em relação ao Copan e ao urbanismo da cidade de São Paulo.
Muito obrigado. E as minhas pesquisas não teriam também muito do sucesso que eu considero que elas tiveram se não fosse também um ícone, se não tivesse um ícone da arquitetura brasileira como edifício Copan envolvidas. Eu acho que muito do mérito do próprio estudo de caso que eu escolhi como um ícone até para o próprio processo de reabilitação de edifícios no centro da cidade de São Paulo. Né? E também muito com o apoio do Afonso Celso, que nos apoiou, volto a repetir, incondicionalmente, de uma maneira muito, muito interessante.
Muito obrigado a presença de vocês dois.
Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje o edifício Copan no contexto do urbanismo e da diversidade. Para falar a respeito desse assunto, os nossos convidados foram o arquiteto, pesquisador e professor Walter Galvão e o síndico do edifício Copan, Afonso Celso Prazeres de Oliveira. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, do povo jabuti de Rondônia, foi resgatada e reinterpretada pela etnomusicóloga Marlui Miranda e é parte integrante do CD Iru. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.